Graça e paz, queridos. Que alegria poder estar nessa noite tendo a oportunidade, o privilégio de compartilhar da palavra do Senhor. Antes de falar da pregação, antes de entrar na pregação propriamente, pastor, só preciso fazer uma citação. Hoje é aniversário do Sérgio. Ele estava aqui cantando, louvando ao Senhor, né, nesse momento. E é aniversário do Sérgio. Sérgio, que Deus te abençoe. Abençoe sua vida. A gente tem um privilégio de andar com amigos, com pessoas que abençoam a nossa caminhada. E o Luiz Armando, de fato, é um cara desse. A gente, no ensaio, ele estava querendo falar da idade ali. Isso não foi tão legal, mas é bom poder ver o Luiz aqui. São muitos anos de caminhada aí, musical, pela denominação e tantas coisas aí afora. Luiz, Deus abençoe também a sua vida e seu ministério. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Quem gosta aqui de caminhar? Caminhar, andar pela rua, fazer alguma coisa assim. Tem povo que gosta. Quem gosta de fazer caminhada? Agora é aquela coisa de exercício mesmo. Uau! Quem não gosta de caminhar e caminha mesmo assim? Eu acho que eu me enquadro nessa. Eu me lembro, assim, de adolescente vir para a igreja... Adolescente, mais jovem um pouquinho ainda. Vir para a igreja e caminhando com a minha avó. Minha tia mora aqui, minha avó mora aqui na Intendente Magalhães. É uma caminhada curta, né, avó? Mas eu falava, vó, vai devagar aí, vó, tá muito rápido. Então, eu não sou muito chegado à caminhada. Eu sempre gostei de correr. Hoje não corro por razões óbvias. Eu comia bola jogando futebol. Mas eu tô pensando aqui sobre a caminhada, porque o texto que a gente vai ler acontece numa caminhada. Eu queria pedir você para abrir sua Bíblia aí em Lucas 24. Nós vamos ler do verso 13 ao 35. Isaac, se você puder projetar aí. Lucas 24, do verso 13 ao 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois já a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Pai, eu te peço mais uma vez nessa hora, que aquilo que a minha limitação humana não puder compartilhar aqui, que o teu Espírito Santo revele e a tua palavra gere transformação em cada um de nós. É o que te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus tinha morrido 3 dias antes. Os discípulos estavam numa caminhada de 11 quilômetros. E aí eu comecei perguntando se você gosta de caminhar. Para quem leva a caminhada muito a sério, é regrado ali, não quer falar, não quer conversar com ninguém, vai no máximo ouvindo uma música e faz aquela caminhada naquela marcha, naquele ritmo contínuo. Para quem caminha como eu, o ritmo é tão lento, mas tão lento, que leva tudo o dobro, o triplo do tempo. Eu não sei para você, assim, se você tem uma noção do que significam 11 quilômetros, mais ou menos, mas para mim assim é como se fosse daqui na igreja, lá no seminário. É um trajeto que eu faço todo dia e faço de carro. De carro eu levo 30 minutos, 40 minutos, depende do trânsito e do valor do combustível. Estou brincando. Mas depende do tempo que eu tenho para poder chegar até lá. Se eu fizesse isso a pé, talvez você levasse 2 horas, 2 horas e meia. Eu talvez leve 3, 4, dependendo, 5 horas, se eu não for parando no caminho para lanchar. Mas eles iam conversando na caminhada. Estavam tristes ali, conversando naquele caminho, então eu imagino que era uma caminhada mais pesarosa, e eles não percebem quem chega perto deles ali naquela hora para poder falar com eles. E quem chega perto deles vem com tanto com amor, com carinho, com tanta sutileza para poder chegar e saber o que está acontecendo com vocês. Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão pesados? Por que vocês estão nessa marcha tão lenta, e o que está acontecendo? E para o espanto deles, eles viram e falam, como é que pode só você não saber o que está acontecendo aqui? Isso deu em todos os jornais da cidade, isso aconteceu, foi o último acontecimento, todo mundo fala sobre isso, como pode você não saber disso? E uma coisa que me espanta ao ler esse texto, eu gosto muito desse texto, eu gosto muito dessa caminhada, porque o tempo todo eu me coloco nesse caminho, fazendo esse caminho, chorando as minhas dores e esquecendo que Jesus está comigo. E eu vou chorando, vou reclamando, vou caminhando, vou falando, e esqueço de falar com quem pode resolver. Eles estavam nessa caminhada, Jesus para do lado deles e a palavra do Senhor diz que eles não percebem quem está ali. Se você voltar alguns versículos nesse mesmo capítulo, você vai perceber que as mulheres foram lá até o túmulo, os anjos apareceram e falaram, por que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Elas na hora lembraram das promessas, da palavra do Senhor, dizendo que era preciso que Jesus morresse, que sofresse, tudo aquilo acontecesse, para que o nome dele fosse exaltado, para que a promessa de Deus se cumprisse. Elas lembraram na hora, mas o interessante é que elas voltaram para os discípulos e contaram, e eles não lembraram. Isso me faz chegar na primeira lição que eu tiro desse texto, é que muitas vezes a gente perde tanto tempo olhando para aquilo que não está acontecendo, para aquilo que está doendo, para aquilo que está incomodando, para os problemas, para os nãos, ou até para aquele tempo de espera. A gente perde tanto tempo com isso. E esquece das promessas do Senhor. Esquece daquilo que o Senhor falou conosco, esquece daquilo que Deus prometeu. A gente não pode perder tempo focando na dor, na adversidade. A gente precisa olhar para frente, para o alvo, lembrar das promessas do Senhor. Jesus chegou até eles, falou com eles, mas não era importante que isso acontecesse? Em outras palavras, é como se ele dissesse assim, gente, vocês estão aí reclamando, tristes, chorando, pesarosos, mas isso não tinha que acontecer? Ele não tinha mesmo que morrer? E nem assim eles param para lembrar, nem assim eles se lembram, porque continuam afundados na dor. Eles continuam preocupados com aquilo que está doendo. De fato, o luto, ele precisa ser vivido, o luto faz parte de quem perde alguém, mas nesse caso tinha um detalhe diferente, eles sabiam que ia acontecer. Tantas e tantas vezes, Deus já falou para a gente o que vai acontecer. E a gente fica preocupado, a gente fica pesado. A gente não consegue se acalmar e descansar nos braços do Senhor. Eu não sei como é que é para você, quando você se depara com as dificuldades, quando você se depara com os gigantes na sua frente, com as muralhas na sua frente, quando você se depara com um problema, com uma situação que você precisa tomar uma decisão de repente rápida. Eu não sei como é que você lida com isso. Mas o que eu sei é que murmurar, reclamar, não é o caminho. Embora pareça tão natural, né? Mas esse não é o caminho. A gente precisa permanecer firme, lembrando daquilo que o Senhor nos prometeu, daquilo que o Senhor nos falou. Você vai folheando a Bíblia. Na sequência mesmo desse capítulo, Jesus, quando aparece aos discípulos, ele aparece para eles. Se você for do 36 até o 48... E ainda assim eles têm dúvida, eles acham que é um espírito, é alguma coisa diferente que aparece ali para eles. Pedro, quando você tem aquele trecho da Bíblia onde eles estão atravessando, né, os discípulos estão atravessando no mar ali, e o mar está agitado, aquela confusão e tal, no auge daquele desespero, quando Jesus vem chegando até eles, eles acham de novo que é o quê? Um fantasma. Gente, para pensar. Você gostaria de andar com alguém que sempre acha que você é um problema, que você é um fantasma, que você é alguma outra coisa diferente? Gente, Jesus caminhava com eles. Eles sabiam quem era Jesus, mas na hora do desespero, eles achavam que era um fantasma, que era qualquer outra coisa, menos o Salvador. E aí Pedro, ousado como ele era, diz o quê? Pô, se é você mesmo, então me faz andar aqui sobre as águas. Eu não sei se você teria coragem de fazer falar isso para Jesus. Ele falou e ele conseguiu andar. Quando foi que o negócio deu ruim lá? Quando foi que ele começou a se afundar? Quando ele olhou para o lado, quando ele olhou para as ondas, quando ele olhou para o vento, para aquela confusão. Eu estava meditando nisso, lembrei daquele hino, né? Se da vida as vagas procelosas são... Só falar essa frase já dá medo. Quando a gente dá de cara com as ondas agitadas, é isso mesmo que a gente faz. A gente é igual Pedro, a gente olha para o tamanho da onda. A gente não pensa em surfar, a gente não pensa em mergulhar. A gente fica assustado, a gente fica com medo. E esquece quem pode salvar. E esquece o principal, quem pode salvar está com a gente. Como que Pedro saiu daquela situação? Jesus fez assim, ó. Vem, ele estendeu a mão, ele estava perto. Porque Jesus está sempre perto da gente. Ele está sempre perto. Agora, se eu foco na dor, se eu olho para as ondas, eu começo a afundar, e não vejo que o livramento está ali do lado. Eu, há uns anos, uns bons anos atrás, eu estava na praia, e eu gostava de fazer a mesma coisa. Entrar correndo, nadar, e pegar onda e voltar. É um prazer tão bobo, né? Tu faz a mesma coisa. Para quem ainda surfa, é legal, tá ali na prancha, eu só ia fazendo isso para nadar. E numa dessas vezes, eu estava ali na praia sozinho, não estava com ninguém conhecido ali perto, fiz o mesmo processo, nadei e saí. Aí eu pensei, ainda falta tanto tempo para o almoço, vou voltar mais um pouquinho aqui, ficar mais um pouquinho e depois eu volto. Voltei para o mar, o que eu não percebi é que a maré tinha enchido. E eu voltei, e mesmo processo. Logo na primeira onda, eu caí num buraco. Gente, essa parte ela é tão, tão surreal. Eu caí num buraco como se fosse um buraco exatamente onde eu estava. Uma pessoa chegou do lado, parece mentira isso, gente, mas ele achou a lente dele na água. Alguém usa lente aqui? Tio Gé usa lente, né? É fácil achar lente na água? Ele achou a lente na água. Gente, eu até hoje não acredito nisso. Eu acho que ele fez qualquer outra coisa, não queria falar que perdeu, não sei, porque não faz sentido. Ele achou a lente aqui. Virou para o pessoal que estava mais profundo. Achei, voltou nadando. E eu estou aqui. Socorro! Ali, desesperado. E o que acontece quando a gente se desespera? A gente não enxerga a solução. A gente fica literalmente afundando. Quando eu cansei, eu falei, tá bom, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não, foi isso que eu falei. Eu falei, tá bom, Deus, eu entendi, não vai dar. Vou morrer sozinho, ninguém vai contar minha história, porque ninguém me conhece aqui. E aí, o que eu fiz? Eu descansei, eu relaxei. Quando eu percebi, onde é que eu estava? Na areia. É como se a mão do Senhor fizesse assim, ó. E eu tô achando que eu tô morrendo. Já tá aquela hora que passa o filme na frente, assim, né? Eu lembro que eu sentei na areia ali, comecei a agradecer ao Senhor pelo livramento. Comecei a agradecer por Ele ter me tirado daquela situação. E comecei a falar, puxa, se eu tivesse perdido menos tempo tentando com a minha própria força, eu poderia ter saído antes. Porque as ondas estavam batendo. As mesmas ondas que me tiraram já estavam ali. E o pessoal, lembra que eu falei, o rapaz veio, pegou a lente, ele voltou para onde o grupo dele estava, que era mais para o fundo. Eles saíram, entraram tranquilamente e eu fiquei no buraco. Isso é o que acontece na nossa vida, na nossa caminhada. Quando a gente não olha para quem pode salvar a gente afunda. E depois que afunda, sair do buraco é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então a gente precisa lembrar sempre que quem prometeu é fiel para cumprir. Não é na nossa força, não é do nosso tempo, não é do nosso jeito. É do jeito do Senhor, é no tempo do Senhor. Os discípulos caminharam, andaram ali, conversando com Jesus, sem nem perceber que Jesus estava ali perto deles. E eles chegaram em casa, não deixaram Jesus ir, o papo estava bom. Estava agradável caminhar ali com Jesus, porque eles não quiseram deixar Jesus seguir. Eles pediram para Jesus ficar com eles. Jesus faz isso na nossa vida. Quando Jesus está presente, é tão agradável, é tão poderoso quando a gente percebe que Ele está com a gente. Eu lembro de uma canção que vai narrando, uma canção do Stênio Márcios, que vai narrando a chegada de Jesus numa casa. E o nome da música, depois você pode procurar, é Alguém Como Eu. Então ele vai falando como se eu ou você tivéssemos a oportunidade de receber Jesus dentro de casa. Aí ele entra, senta ali no sofá, descansa, toma um cafezinho ali, o que você tiver para oferecer, ele fica ali descansando com você. E, de repente, ele reclina no sofá e descansa. Aí você olha para Jesus ali no sofá, descansando, e começa a imaginar, o que será que ele está sonhando? Será que ele sonha como homem? As dores, o que ele vai enfrentar, ou será que ele sonha como Deus? E a canção vai caminhando, e esse anfitrião percebe, eu preciso acordar Jesus agora, porque ele precisa voltar, a multidão está esperando ele lá fora, e ele acorda Jesus, que pecado, né, acordar Jesus do sono, pastor, acorda Jesus, Jesus levanta, sai e vai seguir a caminhada, e a música diz que ele partiu, fica uma paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Isso é a presença do Senhor. A paz que entra, que inunda os nossos corações, o ambiente que muda. E essa é a segunda lição que eu tiro nesse texto. Quando eles perceberam que era Jesus que estava ali, foi a partir de um simples gesto. Jesus pegou o pão e partiu para cear. Jesus muda um cenário mais complexo que for da nossa vida com atos tão simples, com gestos tão simples. Porque Ele tem todo o poder. Para pensar, a gente luta com toda a nossa força, com toda a nossa força. Ele faz um simples gesto e muda tudo. Esse é o Jesus Todo-Poderoso que a gente serve. Esse é o Jesus Todo-Poderoso que se entregou na cruz por mim e por você. Esse é o Jesus Todo-Poderoso que muda qualquer cenário, de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Mas como permanecer firme na hora da dor, então? Eu queria te deixar três sugestões. A primeira seria cantar uma canção. A canção que vem na sua cabeça. Eu falei sobre isso esses dias, quando tava o coral Lírios do Vale estava junto comigo, eu estava numa igreja, eu falei sobre isso. Eu lembro de uma canção que diz assim, espera só mais um pouquinho, e repete isso, espera só mais um pouquinho, se a bênção está demorando. Aí você se desespera, não, faz o quê? Espera só mais um pouquinho. Eu aprendi essa canção muito, muito pequeno. E ela me acompanha na vida toda, na caminhada toda. O tempo todo eu canto isso? Claro que não. Mas toda vez que eu lembro, eu canto para poder esperar que algo vai acontecer. Uma segunda coisa, falei sobre isso hoje de manhã, está lá em Lamentações 3. Lembrar daquilo que dá esperança. O que Deus já fez na tua vida? Qual cenário Ele já mudou antes? Será que Deus perdeu o jeito? Será que Deus esqueceu como é que faz? Não. Ele fez, faz e vai continuar fazendo. Isso faz parte de quem Ele é. E, por fim, entender uma coisa que é difícil demais para a gente entender. Mas é entender que Deus é soberano. Deus não perde, nunca perdeu e nunca vai perder o controle da nossa história. Ele não precisa adivinhar o que vai acontecer, porque ele é quem escreve a nossa história. A nossa vida está nas mãos dele. Se eu creio, eu canto, eu falo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por que, que na hora de botar em prática eu trago tanta questão? Eu dificulto tanto isso. Então, cante uma canção. Lembra do que vai te... traz para a memória. Relembra o que Deus já fez na tua vida, aquilo que vai te dar esperança. E coloque na tua, coloque na tua mente também, no teu coração. O Senhor é soberano. Lembra daquela canção? Nosso Deus é soberano. Ele faz o quê? Ele reina. É isso que a canção diz? Ele reina sobre tudo, sobre todas as coisas. Confia nisso. Entrega no Senhor. Entrega ao Senhor tudo, tudo, tudo que está na tua vida. Ele tem poder para resolver qualquer situação. Você lembra que Jesus, quando chegou para os discípulos, a Bíblia fala que ele chegou de uma forma sutil. Ele não chegou ali de qualquer jeito e, como diria, né, com o pé na porta. Ele chegou com todo carinho perguntando: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? O que, que aconteceu? Ele se interessa em saber o que aconteceu com a gente. Ele se interessa em saber o que acontece com você. Ele sabe de todas as coisas, mas ele quer te ouvir. Ele quer saber o que está acontecendo. Nunca, não é por força, não é por violência, mas é com carinho, com amor sem igual. Lá em Apocalipse, no Apocalipse 3, 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele é um cavaleiro, ele não chega de qualquer jeito. Eles esperavam um libertador que fosse guerreiro, que livrasse eles da soberania, daquela escravidão, daquele momento tão todo turbulento que eles viviam. Ele vem para reinar no coração, no nosso pensamento, na nossa vida. E ele faz isso hoje. Ele pode mudar o seu cenário hoje assim. Não sou eu quem faz Deus fazer. Não é o pastor que ordena para Deus fazer. Ele faz porque ele te ama. Ele faz porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. O tempo de espera é tempo de tratamento. É tempo de aprender tantas coisas. A gente precisa focar em Jesus e não nas nossas dores. Precisamos lembrar do que o que ele prometeu, ele cumpre. Precisamos lembrar que ele tem poder para mudar os cenários. Jesus mudou o cenário quando ele partiu o pão, eles abriram os olhos e perceberam: Jesus está aqui, ele está presente. Ele não morreu e ficou lá derrotado numa tumba. A tumba está vazia, ele está vivo. Foi isso que eles perceberam com um simples gesto. Jesus não só estava vivo, como ele está vivo. Jesus está vivo. Eles perceberam isso. E qual foi a alegria deles? Eu preciso voltar. Gente, eles caminharam 11 quilômetros para chegar onde eles chegaram. E agora fizeram o quê? Caminharam os 11 quilômetros de volta. Quem está feliz, quem tem a vida transformada por Jesus, não fica parado no lugar. A bênção é só minha, não conto para ninguém. Não, sai contando, quer falar para todo mundo, porque aquilo que te transformou pode transformar outras pessoas. Pode transformar. A gente não pode guardar, o pastor tem falado tanto da gente ir para a rua, falou de manhã, não sei quem foi que falou, foi até com vontade de comer yakisoba na praça. O pastor está falando, a gente está orando, está numa campanha, num movimento para poder no dia 22 a gente ir para a rua e fazer a diferença lá fora. Quem tem algo para compartilhar não guarda para si. Quem foi transformado não pode guardar para si, tem que sair, tem que falar. Tem que mostrar, tem que viver. Ah, eu sou mais tímido. Deus vai te usar do jeito que você é. Eu sou igual o Natan, gosto de ficar pulando. Vai pular e Deus vai transformar. Eu sou igual o Thiago, é melhor ficar parado, porque se pular é um terremoto numa escala tão alta. Não importa, Deus usa qualquer um do jeito que é. Só precisa falar: Senhor, eis-me aqui. Me usa do teu jeito. Eles voltaram os 11 quilômetros, chegaram de volta e contaram para os discípulos: Jesus está vivo. E aí, eles acreditaram ou não? Gente, às vezes tem gente que caminha com a gente no dia a dia, tem até mais tempo que a gente de caminhada cristã, e não reconhece a voz do Senhor, e não lembra que Jesus está vivo. está tão preso, às vezes, a tantos dogmas, a tantas coisas, a tanta rotina, tanto... É sempre o mesmo, é sempre o mesmo, é sempre o mesmo. E esquece do principal. Deus está vivo, Jesus está vivo, Ele está aqui, Ele quer se relacionar. Eles voltaram para contar e eles não acreditaram. É só você continuar lendo o texto. Precisou que Jesus aparecesse para ele. Cara, você não acredita? Pega aqui, olha aqui, tá vendo? Aí depois, no final desse texto, Jesus ainda fica com fome, né? Ainda pede para comer. Jesus era dos bons, gostava de comer. Nem sempre quem está com a gente na caminhada vai entender, vai enxergar, vai observar, vai conseguir ter a mesma visão que você tem. E o que você faz? Mantém o teu olhar no foco, no alvo. A tua vontade, o teu prazer tem que ser fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não o que quem está do teu lado está falando para você fazer. Porque quando a gente olha para o lado, a gente vê as pessoas, vê as adversidades, a gente se decepciona com as pessoas, porque todo mundo é ser humano, é falho. Mas quando a gente olha para Jesus, às vezes a gente vai limpando a lágrima, respirando fundo, reduz um pouquinho o passo, mas não para, continua a caminhada. Continua a caminhada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Os discípulos tiveram a oportunidade de perceber Jesus ali com eles. E vocês, e nós, temos aproveitado a oportunidade de perceber Jesus do nosso lado? Nós temos aproveitado a oportunidade de caminhar com Ele, de desfrutar da presença do Senhor? Quando Jesus está presente, quando você enxerga que Jesus está presente, porque Ele está o tempo todo, quando você enxerga que Ele está presente, Ele muda qualquer cenário, Ele muda qualquer situação. Se você olhar a Bíblia de ponta a ponta, ninguém teve um encontro com Jesus e ficou da mesma forma. Quem tem encontro com Jesus, muda, sai diferente. E nessa noite, a minha esperança, a minha oração é que você saia diferente daqui, de como você chegou. Não pelo que eu falei, eu tenho total consciência da minha limitação. Mas eu sei que se você se encontrou com Jesus nessa noite, a tua vida vai ser mudada, vai ser transformada. Queria chamar o pastor para orar nessa noite, o ministério de louvor para voltar. Eu pedi ao ministério para cantar, pastor, a canção Emaús. Eu gosto muito dessa canção porque ela narra essa história que a gente acabou de ler e pensar um pouco sobre ela. Que na sua caminhada até Emaús, seja lá onde for o teu Emaús, você perceba antes que Jesus está contigo. Não espera chegar. Entrega logo tudo ao Senhor. Deixa nas mãos do Senhor.